10:09 no horário de Brasília. Voltamos com o CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, segunda-feira, 13 de dezembro. Lembrando que nós estamos aqui no estande de Natal da CBN, no Calçadão da Brasil. E agora nós vamos conversar com a Simone Soares, presidente da Transitar. Simone, obrigado pela presença. Bom dia.
Eu que agradeço pela oportunidade, Zé Roberto. Bom dia. Bom dia aos ouvintes.
Como que está sendo formatada essa proposta? Nós teremos audiência pública no próximo dia 18 e a gente faz aqui essa prestação de serviço. Aliás, o celular já está vibrando, são alguns ouvintes interagindo conosco, querendo saber como será o novo transporte coletivo. Já se fala dessa forma, o novo transporte coletivo vai mudar muito, Simone?
A Larissa, que é a nossa diretora do departamento e está acompanhando esse contrato atual há 20 anos, ela diz assim: o que teremos igual são linhas, mas todo o resto é diferente. É uma inovação para o sistema e é o que os usuários efetivamente estão esperando, né, Zé Roberto? Uhum. Uma questão de respeito com a população.
Uma pergunta aqui para a gente aproveitar do Murilo de Lima. Obrigado, Murilo. Gostaria de saber o que vai mudar no transporte público de Cascavel caso assuma uma nova empresa. Eu moro no bairro Vila Dione e aqui os moradores têm que caminhar até 1 quilômetro para pegar as linhas leste, sudoeste, sudoeste, oeste e nordeste, sudoeste. Essa linha só circula das 5h30 às 9 da manhã e das 17h05 até às 9 da noite. Esse horário atual vem prejudicando os usuários.
A preocupação dele é uma demanda que nós temos de muitos usuários do serviço, tá, Zé Roberto? Uhum. O que a população precisa entender? O transporte coletivo, como nós estamos tratando e como nós devemos tratar, é sempre na perspectiva de ampla concorrência. Não tanto que o prazo para início da operação, ele é prolongado exatamente para que tenha mais interessados em participar do processo. Em relação ao sistema atual, no formato como ele foi constituído, o contrato foi constituído, ele não permite que o poder público flexibilize a operação de forma a atender o usuário adequadamente. Essa é a verdade. É um contrato muito antigo e, quando foi feito, o contrato ficou muito amarrado, diferente do modal que nós estamos tratando hoje. É um modelo que permite que o poder concedente dite as regras, diga o que precisa dentro do sistema para atender os usuários. E o formato, como nós estamos trabalhando hoje, o formato do processo hoje, ele é de política pública. Até esse contrato atual, ele é um contrato onde a remuneração do concessionário, ele é tarifário, ou seja, você presta o serviço e você recebe a tarifa e ok, o poder público, vamos dizer assim, não se mete, uhum, né? Fiscaliza o serviço somente. Nesse momento, o novo processo, ele dá essa flexibilidade e o poder público, o município, ele subsidia parte da tarifa do usuário. Por quê? Porque o custo do sistema hoje, ele impede que a gente trabalhe muitas vezes a ampliação de linha, mudança de itinerário, por causa desse custo que está embutido para pagamento na tarifa do usuário. E hoje é só o usuário que paga, Zé Roberto. Uhum. Ele paga, inclusive, de quem não paga. Uhum. Então, o poder público precisa assumir parte disso para entregar um serviço de qualidade. Porque, com toda essa modernização, ela custa. Uhum. E quem vai pagar é o usuário final.
Uma pergunta aqui do Celso. Vamos reforçar, então. Você já fazia algumas observações. Mas ele diz o seguinte: vai mudar a questão do atendimento ao idoso?
O atendimento do idoso, hoje, ele está com restrição no período da pandemia, por restrição de 4 utilizações dia. Os idosos que têm direito adquirido de 60 anos permanecem com o direito. E a lei, o Estatuto do Idoso, ele estabelece gratuidade do transporte coletivo acima de 65 anos.
Uma outra pergunta.
Isso é lei federal, tá? Transporte isso. Coletivo é um direito do idoso acima de 65, é lei federal. Exatamente.
Uma pergunta aqui do... Vamos dizer quem que está perguntando aqui. O Ayrton. Obrigado, Ayrton. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se vai ter impacto na tarifa. O que vai mudar em termos de tarifa com a nova concessão?
Zé Roberto, o que nós estamos tratando para o novo sistema? Ar-condicionado nos veículos, Wi-Fi, câmeras de monitoramento dentro dos ônibus, piso baixo para agilizar a operação. Então, nós teremos um sistema totalmente inovador. Até a perspectiva de colocar frota pública, que é o investimento pelo município dos veículos elétricos, é para desonerar o valor da tarifa. Então, nós estamos trabalhando, por exemplo, com isenção de ISSQN. E aí tem gente, já ouvi, né, dizendo, vai isentar o ISSQN das empresas? Não é das empresas. todo o custo do sistema, quem paga é o usuário, ele impacta na tarifa. Isso é que as pessoas precisam entender do sistema. Então, nós estamos trabalhando com políticas públicas para o valor da tarifa ficar menor. Porque toda essa modelagem nova, ela tem um custo. O que nós estamos trabalhando, e vai ser tratado isso na audiência pública, é exatamente isso. O valor será absorvido, em parte, pelo poder público, pelo município, para que o usuário não tenha um impacto elevado na tarifa. Hoje, Zé Roberto, a Cascavel, dentre as maiores cidades, tem a menor tarifa. Tem a menor tarifa. Mas o que nós vemos? Curitiba, por exemplo, que tem um modelo de transporte coletivo. Ele é subsidiado pelo governo, uma parte, para ter um serviço de qualidade com valor baixo. Para recuperar a demanda também, né? Para que as pessoas passem a utilizar mesmo o transporte coletivo e deixem seus veículos em casa, porque o valor do combustível também está muito elevado.
Uma pergunta aqui do ouvinte também. A proposta já está pronta? Ela pode sofrer alterações a partir da audiência? Sempre
sim,
pode, né?
Sim, a audiência pública é exatamente para isso. O que as pessoas precisam também saber, né? Precisa ser de conhecimento público. Nós contratamos a FIP, que é a instituição ligada à USP, para desenvolver essa modelagem, porque o período da pandemia realmente trouxe impactos significativos. Nós não teríamos como desenvolver esse estudo internamente. Houveram vários impactos durante esse estudo, Zé Roberto, que motivaram outras simulações. Por exemplo, o prazo para iniciar a operação, ele teve que ser aumentado, porque o prazo que as montadoras estão pedindo para entregar veículos aumentou demais. A pandemia trouxe impactos técnicos dentro dessas simulações. Então, nós recebemos esse estudo, o resultado desse estudo, dia 30 de novembro. O que nós estamos priorizando? Que o prazo seja dentro dos prazos legais, mas que a gente não prejudique o início dessa nova operação. Porque a população está clamando para que se resolva esse problema e nós só conseguimos resolver com uma nova licitação. A audiência pública ela vai acontecer dia 18 e não é. Nós disponibilizamos, Roberto, todos os documentos. E isso nós fizemos por transparência. A audiência pública não exige isso, Zé Roberto. Nós tomamos essa decisão de governo de disponibilizar o processo para que as pessoas consultassem, porque isso é respeitoso. É um processo de transparência. Nós queremos um processo que o usuário, aquele que é impactado de alguma forma, participe, dê sugestões e melhorias para o sistema. Após a audiência pública, 15 dias úteis é o prazo para lançamento do edital definitivo. Então, nós temos aí ainda 30 dias, pelo menos, para lançamento do edital. Então, a audiência pública é exatamente para isso, para que se debata. A equipe técnica da FIP vai estar toda aqui, né? A equipe que desenvolveu esse estudo, a equipe da Transitar vai estar aqui. E nós chamamos a população que utilize, que paga pelo sistema, para que participe e dê suas contribuições.
Quando que você acha que o processo vai estar todo concluído?
Zé Roberto, nós sofremos agora em análise no jurídico do município, porque a votação de sexta-feira pode impactar nisso, tá? O processo, nós, dentro do nosso planejamento, dentro desses prazos legais, e que nós tivemos o cuidado de fazer dentro, inclusive, do período de trabalho da Câmara, dentro do período que não pegue fim de ano, né, que as pessoas ainda estão em serviço. E vamos fazer num sábado de manhã para ter realmente mais pessoas participando. Mas nós projetamos todo esse período para que em fevereiro nós já tivéssemos um contrato assinado. E aí, 180 dias após, o início de uma nova operação. Mas com a votação da Câmara de sexta-feira, nós podemos ter um impacto no início desse trabalho. Se formos pensar hoje, friamente, né? Claro que o município está trabalhando para que não haja um prejuízo para a população, nós só teríamos novamente essa lei passando em fevereiro na Câmara. Uhum. Isso traria um prejuízo incalculável para o início da nova operação, jogando aí para o final do próximo ano, o que nós não queremos que aconteça, porque nós entendemos que isso será prejudicial para o serviço e não vamos conseguir atender tantas demandas como você está recebendo aí.
O contrato termina quando mesmo? Vamos só lembrar.
Dia 31 de dezembro termina um, dia 6 de fevereiro termina o outro. Também o resultado dessa votação pode impactar na continuidade do serviço. serviço do transporte coletivo.
E não sendo concluído até lá, que é muito provável...
Não será.
Os trabalhos seguem, o atendimento segue à população. É um contrato emergencial que será prorrogado?
Essa votação, ela trazia a possibilidade de prorrogação desses contratos até o novo certame iniciar. Ou seja, não teria uma descontinuidade do serviço. Com essa votação, está em análise jurídica, tanto da FIP quanto do município, para encontrarmos uma solução para que isso não aconteça. Porque realmente agora nós podemos ter um prejuízo, inclusive uma possibilidade de uma licitação emergencial. Essa licitação emergencial, ela traria, sim, poderia trazer alguns prejuízos para o serviço, mas isso nós ainda vamos discutir hoje e nos próximos dias, porque descontinuar o serviço seria muito prejudicial. E é isso que nós não queremos e não podemos deixar acontecer.
Tem várias perguntas, não sei se a gente vai conseguir responder todas, responder todos os nossos ouvintes. O Toninho, obrigado. Moisés também participando, o Leomar, o João, o Beto. O Cláudio diz aqui o seguinte: hoje quanto custa por mês e quanto custaria dentro de uma projeção com um novo contrato?
Só para me deixar separado, porque essa pergunta é muito pertinente. Obrigada pela pergunta. Antes, a gente tem dois momentos. Antes da pandemia, pós-pandemia. Ou melhor, antes da pandemia e durante a pandemia. Antes da pandemia, o sistema ele era autossustentável. Como que ele funcionava? As empresas vendiam o bilhete e mantinham a operação. Ponto. O município não tinha nenhum desembolso. E nesse período, as empresas, em 2019, por exemplo, uma comparação, 20 milhões e meio de utilizações por ano tinha o serviço de transporte coletivo. Então, ele se mantinha. Em 2020, com a pandemia, essas utilizações caíram para 9 milhões e 100 mil utilizações ano. Uhum. Então, o serviço ele não se mantém mais. Por quê? Porque as empresas não recebem o suficiente para manter a operação. O que que a Transitária e o município fizemos, né? Nós fizemos um levantamento dos custos da operação. Custos. Não tem lucro incluído e nem retorno do investimento, que também são bases que compõem a tarifa para o usuário remunerar, né, a tarifa. E nós retiramos esses dois pontos, investimento e lucro, e fazemos um custo mensal, um levantamento mensal dos custos da operação. Esse levantamento desconta-se o que recebe, o que as empresas recebem a título de tarifa do usuário, e a diferença desse valor, dos custos da operação, o município aporta. Uhum. Por quê? Se nós não fizéssemos isso, Zé Roberto, a passagem estaria mais de R$ 7,00 para o usuário. Sim. Que é o que está acontecendo em algumas cidades. Nós temos cidades onde o serviço parou, onde as empresas estão entregando o serviço, cidades que estão com rombo milionário para pagamento e cidades que a tarifa está a R$ 5,50, R$ 5,40. Então, para não transferir esse ônus para o usuário, o município está aportando. E nesse momento, a média mensal de custo excedente do sistema é de R$ 1 milhão. Uhum. Isso, estou falando pandemia. Uhum. O novo processo, ele foi embasado em números de 2019, porque 2020 não pode ser parâmetro, mas ele está prevendo que o município, independente de qualquer coisa, vai subsidiar parte da tarifa para o usuário para que ele não arque com todo esse custo. E quando nós falamos em melhorar o sistema do transporte coletivo, Zé Roberto, nós não estamos beneficiando ou auxiliando só os usuários. É para toda a população. Nós não falamos mais em transporte, nós falamos em mobilidade urbana. Uhum. Quando eu diminuo o transporte individual e melhorando, né, o transporte coletivo, eu melhoro o fluxo viário, eu reduzo os acidentes na via, eu reduzo o excesso de veículos, de motocicletas, por exemplo, na rua, que hoje muitos optam por tê-la, porque o custo está muito alto para transpor, para andar de carro, eu reduzo os acidentes, os óbitos, né, as sequelas. Nós precisamos pensar mobilidade urbana, precisamos pensar coletivamente e precisamos pensar em, não sendo usuário de transporte coletivo, o quanto o transporte coletivo beneficia o todo, a população de forma geral.
Não temos mais tempo. Rubens, obrigado. Arilson, o Cláudio diz: essas empresas vão ganhar de novo? Aí não tem como saber, né?
Não tem como saber, elas podem participar, mas o que eu posso garantir, Cláudio, é que nós estamos trabalhando em um processo licitatório com um prazo maior, por isso até que nós vamos continuar até que esse processo tenha um tempo condizente, para que outras pessoas tenham a possibilidade, outras empresas tenham a possibilidade de participar e trazer uma condição de melhoria do serviço para o usuário.
10 horas e 25 minutos, intervalo, já voltamos.